Bom dia a todos. Vamos então dar início a esta audiência. Eu queria agradecer a presença aqui da Delegação da Associação Portuguesa de Associações de Farmácia, ao Presidente Carlos Afonso, ao Steve Estevão e ao David Santana. Eu estou a apontar que é para poderem identificar as pessoas com os nomes. E queria agradecer desde já a vossa presença e acho que vocês, na solicitação que nos fazem à Assembleia da República, dizem que são os defensores dos interesses dos estudantes. E, naturalmente, que nós também comungamos dessa necessidade de acompanhar aquilo que são as necessidades que sentem neste setor específico dos estudantes de farmácia, creio que é em relação ao mestrado, mas vamos dar-vos a possibilidade também de poderem explanar as vossas posições e de acompanharmos com muito interesse estas matérias. Queria apresentar aqui os senhores deputados que aqui estão a acompanhar esta audiência, a senhora deputada Isilda Aguincha, da Comissão de Educação, a senhora deputada Paula Gonçalves, da Comissão de Saúde, o senhor deputado Agostinho de Santa, e são do PSD, ambos, o senhor deputado Agostinho de Santa, do Partido Socialista, da Comissão de Educação, e a senhora deputada Diana Ferreira, que faz parte da Comissão de Educação e que é do Partido Comunista Português. E que estamos aqui a ser muito bem assessorados aqui pela Cristina Tavares, da Comissão de Educação, e o Bernardo, que é aquele menino simpático ali atrás, que é assessor aqui do Grupo Parlamentar do PSD. Pronto, creio que temos, e eu chamo Pedro Pimpão e sou o deputado, o relator, o deputado piloto desta audiência, e portanto estamos aqui receptivos para vos ouvir as vossas preocupações e depois também tentar, na medida dos possíveis, ajudar-vos nos vossos intuitos. E portanto, isto está estruturado da seguinte forma: vamos dar-vos cerca de 10 minutos, mas já estão à vontade para uma intervenção inicial, para explanarem as vossas posições, e depois já vamos a cada um dos grupos parlamentares 3 minutos a cada, para também poderem partilhar alguns pontos de vista, e depois no final dar-vos outra vez a palavra também para mais uma intervenção de 10 minutos final, para vocês depois poderem terminar esta audiência, está bem? Então eu agora passava a palavra ao Carlos Afonso, o Presidente da Associação. Pedia-te só que regasses, para que, uma vez que esta audiência está a ser gravada, para ficar disponível para os outros grupos parlamentares que não estão presentes e para quem quiser poder depois partilhar aquilo que foi discutido hoje na audiência, está bem?
Ok. Muito bom dia. Muito obrigado por terem nos recebido aqui na Assembleia da República. Nós somos a Associação Portuguesa de Associações de Farmácia, somos uma associação que defende os interesses dos alunos de Ciências Farmacêuticas a nível nacional. Representamos cerca de 5 mil alunos em 8 instituições de ensino. Existem 9, mas uma das associações não pertence à Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, portanto são 8 associações, 2 associações no Porto, uma em Coimbra, 3 em Lisboa, Beira Interior e Algarve. Nós, a nossa vinda à Assembleia da República, e nós iniciamos este percurso e este contacto com a Assembleia da República e com os grupos parlamentares já há algum tempo, é no sentido de apresentarmos um plano político credível e um plano de reestruturação, ao que nós achamos que devem ser alterações ao mestrado integrado nas ciências farmacêuticas. Iniciamos reuniões com vários grupos e neste final do próximo mês de novembro teremos então o nosso primeiro congresso político, que será realizado aqui em Lisboa. Portanto, tenho todo o gosto em convidar os intervenientes aqui presentes para que se juntem a nós, 22 e 23, que possivelmente receberão o convite, claro, via e-mail, mas para se juntarem connosco na FFOL, na Faculdade de Farmácia de Lisboa, para discutir o estado do MICF em Portugal. E nós trazemos então aqui para tentarmos estruturar um documento e algumas preocupações que têm vindo a assombrar os estudantes nestes últimos anos. Nós defendemos, e é essa a nossa ideia, e depois gostaríamos de ter a opinião e o feedback, que deveríamos ser integrados no ensino interligado. Ou seja, que os profissionais de saúde, os futuros profissionais de saúde em Portugal, deveriam aprender todos juntos. Ou seja, já que aproveitar a rede que existe das faculdades de farmácia e medicina, que a nível nacional estão no mesmo espaço físico, ou próximos no mesmo campus, perto de um hospital, a grande maioria é assim, por que não introduzir os outros profissionais de saúde, enfermagem, nutrição, para que depois seja mais fácil, em meio hospitalar, que é onde os profissionais têm um contacto mais direto, e depois nas farmácias também, que houvesse uma maior adequação dos planos e depois pudéssemos aprender em conjunto. Algumas cadeiras, já existem algumas cadeiras e unidades curriculares piloto que já fazem isso, em que juntam alunos de medicina e de ciências farmacêuticas para discutirem diversas posologias do doente, administrações, doses, consoante os casos clínicos, mas acaba por ser ainda muito pouco em no que se faz a nível europeu. Existem países que já adotam isso como peça fundamental e os ganhos são visíveis, pelo menos no que toca à ligação das profissões. Esse é o nosso primeiro ponto. Depois, até que ponto, e nós denotamos que existe aqui uma falta, ou poderá existir, eu não sei se alguma a ligação nesta cadeia está quebrada, que existe uma desatualização do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. Ou seja, a realidade mudou, mas o mestrado continua o mesmo. Nós, cada vez mais, e num contexto de contenção económica, unidades curriculares como a farmacoeconomia, farmacogestão, são importantes, e o nosso mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas continua a não nos prestar da maneira que devia essas unidades curriculares. Nós também vimos aqui também tentar perceber se existe pressão das comissões, se existe pressão do Ministério, se existe algum mecanismo que faça essa pressão aos diretores de curso para essas revisões periódicas, nomeadamente à 3DES e por aí adiante, que faça essas revisões e haja essa pressão. Porque, verdade seja dita, os cursos são vistos, são revistos, mas não pensamos e nós não achamos que são adequados à realidade que se vive neste país. E esse é um dos nossos pontos também, da necessidade de rever o plano curricular, que tem sido constantemente debatido em fóruns internos e em congressos internos dos estudantes, que é esse problema. E depois vem também do cumprimento da alteração da norma europeia, da diretiva europeia, que permite o estágio que seja intercalar, ou seja, em vez do estágio final, que é o nosso mestrado é dividido por 5 anos, e no segundo semestre, ou seja, nos últimos 6 meses dos 5 anos de mestrado, fazemos um estágio. A única obrigatoriedade é a farmácia comunitária, ou seja, farmácia de rua, de oficina, e sendo a possibilidade de realizar em farmácia hospitalar. Já existem faculdades que permitem que se faça noutras áreas, nomeadamente investigação, mas há algumas, ou seja, no abrigo da diretiva europeia, elas poderia ser ampliado em todas as faculdades, mas há algumas que ainda não o fazem. Ou seja, continuamos a ter só estágio em duas vertentes do ramo e da grande vasta em onde o farmacêutico pode atuar. Portanto, é outra preocupação que nós temos, e se há, lá, outra vez apelando e na tentativa de esclarecer para depois finalizarmos o nosso plano político e o nosso documento estrutural, se há essa pressão, se há essa vontade de fazer algum rumo pela parte das acreditações e por parte das entidades, aos diretores das faculdades e às pessoas que fazem a revisão curricular. Depois, outro ponto que trazemos aqui, e é isto, não e passo, e sou humilde a reconhecer que não tendo todo o conhecimento de causa, mas que achamos, e os estudantes acham, que muito parte do valor das nossas propinas é usado para investigação e não para o prol do estudante. Ou seja, as condições laboratoriais e nos cursos mais laboratoriais, por vezes, por muito boas que estão, e temos que admitir que algumas faculdades, pelo menos a grande maioria, têm excelentes condições, os alunos recorrentemente, e nós como voz desses estudantes temos que transmitir o que nos transmitem os nossos alunos, tendem a recorrer e tendem a usar essa expressão que muito do valor que é utilizado nas faculdades, na gestão interna, é canalizado para a investigação e só depois em segundo plano para o aluno, quando, no nosso ver, deveria ser um pouco contrário, já que existem bolsas de investigação e por aí adiante. Depois, outra preocupação que nós trazemos aqui é os números clausos, ou seja, a qualidade das vagas a nível nacional, e isso é uma preocupação que nós temos. Nós, enquanto Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, não achamos que existam instituições a mais. Eu penso que existem vagas a mais nas instituições que já estão. E cada vez mais temos a consciência que poderemos considerar que as três clássicas, quatro instituições preenchem os números totais clausos, as outras andam um pouco aquém, mas cada vez mais achamos que houve um exagero nos números clausos e as instituições não tinham as condições necessárias e que nós achamos de excelência para formar futuros farmacêuticos, nomeadamente quando se tratam de unidades curriculares práticas. em terem ambiente de laboratório mais do que 15, 16 alunos, torna-se complicadíssimo uma aprendizagem. Portanto, nós defendemos isso e até que ponto é que existe também essa ou tentativa de revisão ou tentativa de adequação desses números clausos, sabendo que por detrás está o problema do financiamento, já que é por número de aluno, e se há também tentativa de poder mudar esse financiamento ou alguma vontade para que as faculdades se libertem de tentar procurar cada vez mais alunos ou abrir novos cursos e terem um financiamento mais, não por unitário, por número de alunos, mas por outra tentativa de financiamento. E depois deixava uma questão, ainda não terminando, mas deixava uma questão, que era caso exista a possibilidade em Portugal de existir uma nova instituição que lecione o mestrado integrado em ciências farmacêuticas, se existe ou se há vontade, se assim se poderá dizer, de permitir que isso não aconteça. Ou seja, já que se a A3GES e as comissões, por exemplo, de educação que aqui estão presentes, acham que o que está bem e o que é preciso mudar. É uma pergunta que nós achamos, fazem-nos muitas vezes, porque antigamente, isto já há alguns anos, que a Ordem dos Farmacêuticos perdeu a acreditação, ou seja, passou para o Ministério da Educação essa acreditação de cursos e aberturas de novos cursos. Portanto, é uma pergunta que aqui deixamos. E depois, um pouco mais final, que é a parte do desemprego e dos estágios profissionais que têm assolado a nossa profissão e muito. Ou seja, nós neste momento, e nós não temos medo de dizer, até porque a irreverência estudantil assim nos permite, que temos precariedade de trabalho. O mestrado integrado em ciências farmacêuticas, os profissionais de ciências farmacêuticas estão neste momento em alguma precariedade de trabalho, e o que leva à constante imigração. Portanto, não sei se existe, lá está, sendo algo que esteja diretamente relacionado, vendo que no terreno que temos precariedade de trabalho e excedente de mão de obra, por assim dizer, se existe este processo de adequabilidade ou de possibilidade de adequar o ensino do MIC, do Ministério das Ciências Farmacêuticas em Portugal, é a realidade que temos agora. Portanto, muito obrigado, espero ter sido claro. Obrigado.
Muito bem, isso foi quase ao segundo, muito bem. E agora vamos pedir mesmo aos senhores deputados. Bem, muito obrigado, Carlos Afonso, acho que ficou bem claro as várias preocupações. Eu ia depois solicitar, era se tiverem alguma documentação, alguma coisa que nos queiram remeter.
Nós vamos remeter, a nossa ideia é mesmo fazer um plano estrutural e para okay. Isso
temos convidados. Acho que depois pode ser útil. Exato. Aos grupos parlamentares, aos seus deputados. E agora? Ok. Pronto. E agora, Sr. Deputado Isilda, começamos então. Vamos dar a palavra para o grupo parlamentar, Sr. Deputado Isilda Aguirre. Entretanto, chegou o Sr. Deputado Simão Ribeiro, que também faz parte da Comissão de Saúde. E por acaso, se calhar vou cometer aqui alguma, mas é o deputado mais novo da Assembleia da República, porque a Diana, não, pois, então pronto, então, tem essa curiosidade. Pronto, mas está a ver, era um elogio. Sou deputado Isilda Guincha.
Obrigado, Sr. Presidente, caros alunos, futuros farmacêuticos. Antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar a vossa presença aqui e também a vossa ação enquanto dirigentes estudantis, porque uma das grandes forças da participação dos jovens acontece exatamente a partir das associações estudantis do ensino superior e, portanto, não só no sentido da participação direta relativamente à vossa área específica, mas em toda a envolvente, é importante e faz falta àquilo que o nosso país pode ser e, portanto, uma nota relativamente a isso. Relativamente às questões que nos trazem aqui, há algumas matérias que eu quero começar por deixar claras. Independentemente da disponibilidade ou da boa vontade desta Comissão e das possíveis diligências do Grupo Parlamentar ou dos deputados do Grupo Parlamentar, há matérias que não são da competência da Assembleia da República e, portanto, nós não podemos pensar em interferir, por exemplo, no trabalho da A3ES, porque não é competência nossa, não temos tutela sobre e, portanto, tem de haver aqui algum cuidado. De qualquer modo, a vossa visão exatamente de que, havendo excesso de mão de obra, poderá esta Comissão, eventualmente, ou esta Casa, condicionar a eventual criação ou a eventual redução de oferta em termos de números clausos, por exemplo, é qualquer coisa que não pode acontecer diretamente connosco. Naturalmente que podemos avaliar e eventualmente propor algumas medidas no sentido de adequar aquilo que é a necessidade e a necessidade que não desemprego à realidade do nosso país, mas não nos cabe a nós condicionar a própria universidade que estabelece a oferta, nomeadamente em termos de oferta para os vários anos e em articulação com o Ministério da Educação. E, portanto, não querendo parecer desagradável sobre a matéria, mas há um trabalho que nós fazemos naturalmente com as universidades e tem havido uma excelente relação também da parte da nossa comissão em particular com o Conselho de Reitores, com o CSISP. Portanto, um trabalho que tem de acontecer, há um acompanhamento dos processos, há trabalho com o Ministério da Educação, naturalmente que há, tutelamos o Governo, tutelamos não, fiscalizamos o Governo, não é tutelar, é fiscalizar, mas a palavra tutela não me agrada particularmente, como devem perceber, mas de facto relativamente à interferência, por exemplo, nas universidades ou, na A3S, a questão é outra e portanto que fique essa nota. Que fica essa nota também relativamente, ou que fica a nota também, e da qual tomámos boa conta relativamente à análise que vocês que fazem da necessidade de adaptação daquilo que é o vosso mestrado neste momento. É importante, e também é importante termos propostas vossas, porque eventualmente nós podemos ajudar a fazer esse trabalho. Pronto, não apenas nesta audiência, mas eventualmente com uma proposta escrita, que como o senhor, o deputado Pedro Pimpão, já referiu, pode ser uma ajuda com a qual nós possamos colaborar, tal como podemos colaborar quando nos falam numa dinâmica do ensino integrado com as diversas valências ou as diversas vertentes na área das ciências médicas e farmacêuticas e que de facto faz sentido, mas faz sentido e faz sentido tendo de haver necessariamente uma grande conjugação de esforços, porque aqui tem de haver a vontade, o empenho e as condições, não só dos órgãos de governo, mas das diversas áreas, portanto, dos diversos cursos, das diversas universidades, das instituições de acolhimento, portanto, dos hospitais. Portanto, tem de haver aqui uma conjugação das partes que possa permitir começar a fazer esse caminho, porque sabemos que há algo, pronto, e aqui em Lisboa pelo menos, e no Porto, os cursos de medicina já têm um trabalho feito especificamente com os hospitais universitários, mas de facto pode haver um acrescento por uma dinâmica nos termos em que nos sugerem, mas que tem de ser consubstanciado em mais algumas coisas, se calhar mais alguns passos, um conjunto de diligências com as quais, ou às quais nós não fugiremos, no sentido de ajudar a construir alguma coisa melhor, e quando eu digo alguma coisa melhor é porque tudo aquilo que pudermos acrescentar de positivo é sempre algo que ao futuro é importante para o nosso país, mas para isso precisamos também, digamos, de informação mais consolidada sobre as diligências que já foram tomadas e aquilo que podem ser as estratégias a seguir, porque pronto, é um princípio de um caminho que pode ser prosseguido e que nós não fugimos a ele. Relativamente ao vosso primeiro congresso, naturalmente, da parte deste grupo parlamentar, dentro daquilo que são os calendários, e não tenho agora aqui, haverá naturalmente a disponibilidade e vontade para alguém ou da educação ou da saúde poder acompanhar os vossos trabalhos, e tenho de me calar, porque senão o Sr. Presidente daqui a pouco mata. Mas estamos à disposição para as diligências que forem necessárias, obviamente.
Muito bem. Sou o deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista.
Já dá. Cumprimento os representantes das associações de estudantes aqui presentes, de farmácia. Se calhar esta intervenção devia ser fácil, porque quase que imediata e intuitiva, no sentido de que seria fácil dizer-vos que nós estivemos aqui, ouvimos-vos, O que vamos fazer, vamos ver, porque este assunto tem muito a ver e contende essencialmente com a problemática da autonomia das universidades, como é evidente, com a capacidade executiva que o próprio Ministério tem e das organizações e associações públicas que presidem designadamente a A3ES. Uma coisa é certa, é bom que a Assembleia da República se confronte com os banhos de realidade que vocês trazem e é importante que as pessoas que queiram dizer-nos, não apenas que o rei vai nu, a maior parte das vezes é vir-nos aqui dizer, ah, isto está mal, aquilo está mal, vocês não fizeram isso, fizeram-no pela positiva, dou-vos os parabéns por isso, portanto, foi bom ouvir-vos e é bom principalmente aceitarmos aquilo que vocês nos trazem como um alerta e como um desafio. Como perceberá, nenhum de nós, ou nós próprios como Comissão, não temos um conhecimento das problemáticas que nos trazem tão próximo quanto isto, porque senão estaríamos a ter outro tipo de intervenção. Uma intervenção substantiva, de igual para igual, de olhos nos olhos, em que nós próprios debateríamos os problemas que nos trazem. Não o vamos fazer, porque não temos capacidade para o fazer. Agora temos uma capacidade, e que é uma capacidade, antes dessas todas, que é a capacidade de saber ouvir. E esse desafio que vocês nos trazem é importante. O que é que, no meio disto tudo, depois, o que é possível fazer? Vocês também, era essa a resposta que têm. O que nós podemos fazer é que dar-vos respostas seria enganar-vos. Nós não temos aqui resposta para vos dar. Uma coisa é certa, trazem aqui assuntos que são fundamentais, não apenas na relação que vocês têm em termos do dia-a-dia e no próprio planeamento e execução dos cursos, mas também em termos de política educativa, como é evidente. Não vou muito mais por aí. Agora, trazem o problema daquilo que é a percepção de que, quase que seria intuitiva e imediata, a percepção de que se era possível aproveitar para os diversos cursos aquilo que já está montado, cada um funcionar na sua capela, se calhar não é o caminho. E esse já é um problema de natureza política. É preciso que se perceba que, não apenas a esse nível, mas a muitos outros níveis, o ensino que nós temos é um ensino que se faz muitas vezes em paróquias, em capelas, e esquecemos-nos que realmente era possível rentabilizar e racionalizar o recurso e o seu aproveitamento de uma outra forma. Portanto, esse foi o primeiro problema que vocês levantaram, o problema do ensino interligado. Pessoalmente considero que o fizeram muito bem e que é preciso ser passível de estudo. A questão da desatualização do mestrado é realmente uma outra coisa. Não me parece que possa deixar que possa sair muito da questão da autonomia pedagógica e da autonomia de orientação a esse nível que as próprias universidades e os seus órgãos conseguem e as organizações à volta dos mestrados. De qualquer maneira, quando são vocês próprios a dizer isto, alguma coisa existe e é preciso estar atento. Depois falaram de outras questões, que essas sim são de natureza política e nós temos que estar atentos. A questão do numerus clausus é um problema que desde que eu sou aluno, portanto imaginem já pelos meus cabelos brancos, há quanto tempo já foi que se fala nisso. Já se falava no apto, não apto, na minha altura, portanto, na altura revolucionária destas coisas, e dos números clausos. Não vão ter resposta aqui sobre isso. Como sabem, há posições de muita natureza, umas que acham que os cursos devem adequar, os números que recebem adequar ao mercado, seja lá isso o que for, e outros que dizem que isso tem a ver com a liberdade de escolha. Fazermos essa discussão aqui não é possível. Fazer essa discussão política é possível, é fundamental e é bom que vocês participem nela. Eu já estou a ir muito longe, não estou. Apenas para dizer isto, foi bom que tenham iniciado esta situação, que nos tenham alertado. Cada um dos partidos aqui representados irá tomar as iniciativas que entenda acerca disso, mas acho que todos nós, e penso que também na sequência do que foi falado antes de mim, se calhar era importante que nós fôssemos capazes de fazer o que vocês estão a fazer, dizer assim. Mas, em concreto, com outras ideias, nós vamos esperar pelo nosso congresso, porque vamos ouvir as pessoas e vamos apresentar um plano estrutural e estruturado. Tendo sido este o primeiro dia das nossas relações a este nível, por que não fazermos o segundo dia já um dia mais proveitoso, tendo nós na nossa posse também as propostas que do vosso congresso sairão. Na certeza de que vos desejamos um bom congresso, estaremos dispostos também a participar neles como assistentes, dentro daquilo que entenderem, e desejamos que tenham o maior sucesso nesse congresso. E então esperaremos por essas ideias para nós, a partir delas, também podermos ter um pouco mais em relação àquilo que nos trazem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a vossa presença, agradecer e valorizar também a vossa intervenção enquanto representantes dos estudantes e saudar os próprios estudantes do ensino superior pelas defesas que têm feito daqueles que são os seus direitos, de facto, pelo direito ao ensino superior, a um ensino superior de qualidade público e que, de facto, responda às necessidades dos estudantes. Eu gostaria só, no seguimento do que foi, de algumas coisas que foram aqui colocadas, também deixar aqui clara a posição do PCP. Pronto, mestrado integrado, não é, que se integra aqui no processo de Bolonha, que também é pública a posição do PCP relativamente ao processo de Bolonha. Pronto, de facto, num processo que nós consideramos que é um processo de elitização do ensino superior e que temos, de facto, verificado que assim se tem traduzido concretamente na vida de muitos estudantes que ficam pelo caminho no seu percurso do ensino superior. Dizer ainda de algumas preocupações que foram aqui levantadas, nomeadamente as questões da precariedade e do desemprego, que também se verifica neste momento na área das farmácias, que se verifica em vários setores do emprego, que se verifica também na área da saúde e que resulta também de políticas concretas que têm vindo a ser seguidas por vários governos. E na área da farmácia, também tendo conhecimento de contratos a termo e precários correspondendo a postos de trabalho permanentes, pessoas da área da farmácia a recibos verdes quando deviam estar de facto vinculados e estar até efetivos em muitas das situações, e naturalmente nesse sentido dizer que essa sempre foi a posição do PCP, a defesa de que a todos os postos de trabalho permanentes devem corresponder colocações efetivas dos profissionais, seja em que áreas for, na área da saúde, na área da farmácia também. Dizer ainda em relação a esta questão das propinas que foram aqui referidas, em que foi falado que as propinas pagavam neste momento ou eram utilizadas para a investigação. Eu não sei se é a realidade concreta de alguma faculdade ou de alguma das universidades, porque, de facto, as propinas têm sido utilizadas para pagar salários e para despesas fixas em várias faculdades e em várias universidades. E eu trazia-vos só aqui alguns números que, se calhar, vocês já terão tido acesso, mas que se prende exatamente com o subfinanciamento do ensino superior nos últimos anos. E só para se ter aqui uma noção, entre 2011 e 2015, fazendo aqui, desde a entrada da Troika e do Pacto de Agressão que foi assinado pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, dizer que, por exemplo, a Faculdade de Ciências de Lisboa perdeu 13% no seu financiamento. A Faculdade de Farmácia perdeu 14%. A Universidade de Coimbra, que penso que também devem representar os estudantes de Coimbra, perdeu 13%. A Universidade do Porto, 22%. A Universidade da Beira Interior, Covilhã, perdeu 15%. E a Universidade do Algarve perdeu 16%. E nisto também reside, e penso que também estaremos de acordo em relação a isso, também reside muitas das preocupações e das dificuldades que os estudantes de farmácia devem sentir. E queria deixar também esta posição do PCP, naturalmente, que se tem batido contra este subfinanciamento crónico do ensino superior, contra as propinas e, principalmente agora, considerando que as propinas pagam salários e já não cumprem aquele princípio inicial que foi dito, que era ser colocado ao serviço dos estudantes, mas encargo, naturalmente, nesse aspecto, o PCP sempre foi contra a própria existência das propinas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Não sei se... Então, Senhora Deputada Paula Gonçalves, que está aqui também a representar a Comissão... Deixa-me só... Está aqui a começar a Comissão de Saúde. Vocês fizeram o pedido à Comissão de Educação, mas como é uma área que está relacionada diretamente com a saúde, nós também fizemos... Normalmente fazemos o convite à Comissão específica nessa área também para nos acompanhar, e foi indicada a Senhora Deputada Paula.
Quero também cumprimentar, agradecer a vossa presença e referir o seguinte: tomamos boa nota, e depois da intervenção da nossa deputada Isilda Aguincha, pouco mais eu posso acrescentar, como é óbvio. No entanto, tomei boa nota das vossas preocupações e verifico que há um projeto que vocês desenvolvem a nível nacional, que é de louvar e de enaltecer uma associação de estudantes portuguesa, e que tenta que haja uma uniformização em termos nacionais, que é muito positivo. Agora, também, se me permite, e de acordo com a minha experiência também profissional, vocês também têm vários órgãos que podem fazer e certamente já fizeram chegar as vossas preocupações, que vai desde o Conselho Geral ao Conselho Científico, Conselho Pedagógico, etc., não é? E certamente aí conseguirão atingir alguns dos objetivos que pretendem, com a força que têm certamente, e proativos que o são, que verifiquei depois da vossa intervenção. E era só esta pequena nota que queria dar, agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer que haja uma boa, que sejam bem-sucedidos nas vossas carreiras académicas e profissionais. Muito obrigado.
Okay, muito obrigado. E então, como combinámos no início, dava a palavra ao Carlos Afonso para então terminarmos a sessão.
Bem, muito obrigado por todas as opiniões. Só esclarecer também que aqui, e quando nós iniciamos este caminho com a Comissão, saberíamos que muitas das respostas não teríamos aqui. Agora, é um bom passo para alertar os outros intervenientes. É a nossa posição aqui, é para que fique na consciência de todos que existe trabalho a fazer e poderemos alertar quem de facto poderá fazer a mudança. Claro que nós, a nível local, em todas as associações locais, que nós representamos 8 associações locais, fazemos esse trabalho diário de pressão, de querer mudar, e a verdade é que tem vindo a mudar. Agora, o que nos custa a nós é que exista a mudança mais depressa no ensino privado, nas faculdades de ensino privado. Temos o exemplo de Egas Muniz, que adequou neste momento o seu plano curricular, do que no ensino público, quando tem muitos mais alunos. Essa é uma das nossas preocupações e daí trazermos este sentido de alerta para os nossos problemas. Claro, e nós, como estudantes, e puxando daquilo que são as nossas capacidades, nós não queremos afirmar que somos os expertos do medicamento sem conhecimento de causa. Nós queremos mesmo ser o experto do medicamento, tanto a nível curricular como depois a nível de trabalho, para depois não sofrermos algumas consequências e alguns spots publicitários que a gente aqui não vai para lá. Mas a verdade é que, e nós temos consciência de que, e se formos generalizar, todos os cursos formam os profissionais não a 100%. É o mercado de trabalho, é o trabalho, é a experiência que depois nos vai moldando como profissionais e como excelentes competentes. A nossa ideia é que teremos de ter ainda mais formação de excelência, para além da que já temos na área do medicamento, para depois podermos ajudar, e trazendo já, sabendo aqui que está a Comissão de Saúde, podemos ajudar na farmácia hospitalar a reduzir o desperdício do medicamento que existe, a ajudar na adesão terapêutica, a monitorização de doses, a nossa integração nas equipas multidisciplinares, com visitas ao doente. Essa é uma das outras batalhas, que nós focamos mais a parte educativa aqui do que a parte da saúde, mas é, e está em alerta, e a Associação de Proteção de Farmácia tem defendido isso ao longo deste mandato. Sabemos que nós temos capacidade para muito mais, só que nós não exigimos a nossa valorização só porque sim. Nós somos estudantes, mas também temos a consciência que, para termos a nossa valorização, queremos ser mais e melhor. E nós, nesse ser mais e melhor, é que nós tentamos aqui e trazemos aqui as nossas preocupações para que depois estejam encaminhados para quem direito, e dentro dos próprios partidos e dentro das próprias instituições. Da nossa parte, eu não sei se algum dos meus colegas quererá acrescentar mais alguma coisa, mas como presidente, não é? Terei também de passar, isto não é uma ditadura. Mas agradecer a toda a disponibilidade e com a certeza que o documento será entregue depois de elaborado, depois da sua apresentação. Isso podem ter a certeza, fica aqui uma promessa e ficará também a promessa do convite, apesar de que alguns convites já foram efetuados aos vários partidos e aos grupos parlamentares, que ficaram-nos encaminhar uma pessoa responsável para nos comparecer. Da nossa parte, muito obrigado por este tempo despendido. Possamos, no que pudermos ajudar, também estamos aqui prontos e em algumas opiniões. Portanto, muito obrigado.
Ok, então resta-me então agradecer a vossa presença e dizer-vos que há um bocado o Sr. Deputado Agostinho Santos dizia, em jeito de brincadeira, começou aqui a nossa relação da Comissão convosco. Eu faço parte da Comissão de Educação e fui indicado para acompanhar esta audiência, e naturalmente que temos todo o prazer em manter esta boa relação. Sugeria que, se quiserem enviar o convite também para a Comissão, enviaram para os grupos parlamentares, se quiserem enviar para a Comissão, o Sr. Presidente da Comissão depois também fará distribuir pelos membros da Comissão de Educação. E relativamente ao documento, depois, se quiserem enviar o documento com também uma solicitação de audiência para apresentar aqui na Assembleia da República as conclusões do Congresso, acho que até valorizava ainda mais as próprias conclusões do Congresso, e naturalmente que nós, tal como fizemos hoje, estaremos receptivos em ouvir-vos, em realizar outra vez uma audiência só para a análise dessas propostas, e portanto creio que agradecemos mais uma vez a vossa presença. E não sei qual é que era o seu deputado que dizia há um bocado que a nossa função enquanto membros da Assembleia da República é precisamente acompanhar aquilo que é o dia-a-dia das instituições, e naturalmente que se pudermos dar o contributo para melhorar aquilo que existe, naturalmente estamos a fazer aquilo que é a nossa obrigação, e portanto estamos receptivos no futuro a ajudar-vos nesta vossa missão de contribuir para a melhoria do sistema de ensino, nomeadamente na área das ciências farmacêuticas. Muito obrigado.